Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser o capítulo de um livro do português Antônio Telmo, uma obra chamada Filosofia e Cabalá. Existe um capítulo dentro dessa obra chamado As Tradições Heterodoxas da Filosofia Portuguesa. É sobre esse capítulo que nós vamos tocar o nosso programa de hoje. O capítulo começa com uma citação do Papa João Paulo II, que diz o seguinte, abre aspas, é necessário sujeitar-se ao perigo de errar. Não se alcança a verdade sem a experiência do erro. Devemos, por conseguinte, falar do direito de procurar e de errar. Eu reclamo a liberdade para a conquista da verdade. Fecha aspas. Ora, é curioso falar ou pensar em uma filosofia portuguesa, não é? Esse assunto, nós vamos ainda abordar em outro programa da República. Existe uma filosofia que pode ser chamada de portuguesa? Não é? E uma coisa que se confunde, além disso, quer dizer, há uma filosofia portuguesa? O Antônio Telmo vai trazer uma outra questão dentro da filosofia portuguesa. São as tradições heterodoxas. Portanto, quando se fala em tradição heterodoxa, são aquelas tradições que não são cristãs, né? Ou aquelas tradições que foram condenadas pelo cristianismo como heterodoxia, como, por exemplo, o judaísmo, né? O judaísmo, a cabala, a alquimia, ou mesmo algum tipo de alguma versão do cristianismo que não é a versão ortodoxa, né? Então, a primeira coisa que nós precisaríamos entender é, existe uma filosofia portuguesa? Isso não é objeto do nosso programa de hoje. Mas, em existindo uma filosofia portuguesa, quais são as tradições heterodoxas dentro da filosofia portuguesa? Esse é o objeto. Evidentemente, não é possível nós falarmos sobre o capítulo inteiro da obra, de modo que nós vamos falar sobre, discorrer sobre a leitura do capítulo, mas uma pequena parte dele, evidentemente, né? Então, Antônio Telmo coloca o seguinte. Quem leu O Papa ou A Inquisição Espanhola, que são livros do José de Mestre, foram traduzidos para o português por Pinharanda Gomes, que é um filósofo da chamada filosofia portuguesa, quem lê estas obras não deixará de ficar perturbado quando souber que o famoso conde era um encoberto. E o Antônio Telmo coloca a palavra encoberto entre aspas, que a palavra encoberto tem uma tradição muito grande dentro da história portuguesa. Tá? Bem, dentro da própria maçonaria, formava parte de um colégio secreto ignorado dos outros irmãos. Então, o livro, O Papa ou a Inquisição Espanhola, coloca, curiosamente, traz a temática do encoberto para dentro da maçonaria. Disso nos dá notícia Emílio d'Hermenegild, na sua introdução à franco-maçonaria. Escrito que julgaríamos impossível se não tivesse sido encontrado entre as obras inéditas do filósofo com outros documentos de interesse convergente guardados nos arquivos das lojas ao sul da França. Muito bem. Então, o abandono da maçonaria vulgar vai corresponder à descoberta do chamado martinismo, né, cujos mistérios teóricos e práticos Joseph de Maistre foi iniciado pelo citado Willermoers, que era discípulo como Saint Martin, de Pascoal Martins. E por morte deste, seu continuador na chefia da ordem é ele. Ora, é a formação martinista do autor de Os Serões de São Petersburgo que para nós tem interesse. Né? Porque o Antônio Telmo se sente obrigado a ter em linha de conta aquilo que Álvaro Ribeiro escreveu sobre filosofia e tradição portuguesa. Álvaro Ribeiro falou o seguinte, abre aspas, a tradição portuguesa, a esperança de que o cristianismo reintegrará o homem e a natureza no reino de Deus durante o século XVIII, passa a exprimir-se em termos diferentes dos que ficaram estabelecidos na nomenclatura da teologia católica e da filosofia aristotélica. A obra de Pascoal Martins, vertida maravilhosamente na cultura da Europa Central, dá-nos uma síntese, ainda hoje, admirável das tradições peninsulares. Fecha aspas. Isso está escrito na chamada Arte de Filosofar, do Álvaro Ribeiro. É de 1955. Nesse mesmo capítulo sobre a tradição portuguesa, o Álvaro Ribeiro diz ter sido Sampaio Bruno, que é o autor de um livro muito curioso chamado Os Cavaleiros do Amor, o pensador que mais inteligente revelou essa tradição portuguesa. Com efeito, em O Encoberto, depois dele ter estudado a influência de Saint Martin na Revolução Francesa, ao expor a doutrina esotérica pela tríade de liberdade, igualdade e fraternidade, veja, essa é a tríade que vigora como mote da Revolução Francesa. Embora eu chamo aqui a atenção para o seguinte. O Álvaro Ribeiro esqueceu que não é uma tríade, é um quaternário. Existe uma quarta palavra, uma flâmula, chamada ou a morte. Mas vamos continuar aqui. Seguindo o raciocínio do Antônio Telmo. Então, essa tríade, invocada na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, funciona como um ternário sagrado. Né? Saint Martin é considerado o inventor e o promotor desse ternário sagrado. Ora, sem embargo, da sua peculiar originalidade, cumpre não esquecer que Saint Martin começara por ser discípulo de outrem, né, de um desses homens, segundo Antônio Telmo, extraordinários, que gravam a sua personalidade na época. Quem era esse homem? Esse homem era português. Era um misterioso português, conforme se compraz em lhe chamar o biógrafo crítico de filósofo incomum, o senhor Mater. Era um judeu português, era um cristão novo, de raça oriental e de origem insólita, mas tornado cristão à laia, como assim se tornavam os gnósticos dos primeiros séculos. Quem era? Quanto mais se estuda Saint Martin com o tratado de seu mestre da reintegração à vista, tanto mais se sente, em toda a sua profundidade, a influência do teurgista de Portugal sobre o mais célebre dos seus discípulos de Bordeaux. Existe uma obra chamada da Reintegração, que é o Tratado de Pascoal Martins. Né? O título completo da obra é Tratado da Reintegração de Todos os Seres nos Seus Princípios Primitivos. Está traduzido por Manuel Joaquim Gândara na coleção Esfinge das edições 70. Ora, não se deduz de tudo isto que haja um exclusivo de identidade entre a tradição portuguesa e o martinismo, hein? Ora, esse terá sido durante o século XVIII e para a Europa Central a expressão oportuna dessa tradição. Mas a relação pode constituir o fio que conduza a Cabala pelo judaísmo, a gnose pelo cristianismo, a sabedoria sufi pelo islamismo. Então há três tradições e elas concorrem na formação do pensamento português: a judaica, a cristã e a islâmica. Isso, aos ouvidos de um brasileiro, pode parecer esdrúxulo, não é? Mas é preciso lembrar que a presença judaica em Portugal é fortíssima, bem como a presença islâmica, sobretudo quando nós consideramos a ideia de que os árabes habitaram a Península Ibérica por séculos, não é? Então, essa ideia da existência de pensamentos heterodoxos dentro da filosofia portuguesa é algo que o brasileiro pouco estuda mesmo, mas é uma matéria muito interessante. Então, essas três tradições, elas concorrem na formação do pensamento português, de modo que a filosofia portuguesa terá, por fim, realizar a sua síntese católica. É interessante isso, hein? Quando se pensa que a filosofia portuguesa, portanto, vai pegar essas outras tradições e finalizar a síntese delas dentro do cristianismo. De certa forma, isso não é o Antônio Telmo que coloca, sou eu que estou colocando. O que nós vemos aqui é, de certa forma, uma submissão do pensamento islâmico, judaico, ao pensamento cristão, não é? A história de Portugal, ela é dividida em dois períodos radicalmente distintos, sobretudo através de a pátria e a mensagem, né? Os poetas prolongando neste ou naquele sentido o ensino do encoberto. A filosofia portuguesa é uma filosofia profundamente sagrada, mística mesmo e mítica, né? O primeiro período, de um só rei para ter três repúblicas, é chamada judaica, cristã e islâmica. Segundo a filosofia portuguesa, vai até Dom João III, né? Século XVI. Com Dom João III e o estabelecimento da Inquisição em Portugal, tem início o segundo período. A tese do Sampaio Bruno, porém, fala que foi no segundo período, portanto, depois do século XVI, não é, de absoluto predomínio da casta cristã. Ele emprega aqui a expressão de Américo Castro, não é, que se deu o maior avanço no aperfeiçoamento dos espíritos. Aí é preciso entender o que é aperfeiçoamento dos espíritos. Cada vez mais próximos de vintênio para vintênio da era messiânica. A história de Portugal toda passa em cima do messianismo político, né, do encoberto. E é um messianismo muito específico da história portuguesa e que não tem relação com os outros messianismos políticos que vicejam na Europa, tá? Tampouco com o messianismo político do Brasil. Ora, parece um contrassenso, não é? Então, o segredo desse contrassenso terá sido, veja que curioso, o aparecimento na história do cristão novo. Deste ponto de vista, o aparecimento da Inquisição foi providencial. É certo que os aspectos negativos ou sinistros da nossa sociabilidade, diz o Antônio Telmo, se devem à especial complexão dessa criatura social híbrida, pela qual se define o cristão novo. Os judeus e os muçulmanos que não puderam ou não quiseram partir para o exílio, ao verem-se de repente obrigados a praticarem outra religião, aterrorizados com a destruição das suas mesquitas e sinagogas, tiveram de fingir o fanatismo, de cultivar a hipocrisia e a tradição. de praticar a denúncia. Ou então tiveram de viver o medo e a inquietação constantes do seu cripto-judaísmo ou do seu cripto-islamismo. O ateísmo é também, em certos casos, um dejeto dessa situação. O Theon fala que a astúcia e o espírito diplomático, a capacidade de falar ou de pensar em duas línguas, e o sutil sentido de metáfora ou da ironia, são, entre outros, os seus produtos superiores. Essa linha última é a da nobreza espiritual sufi ou sefardi. E ele vai aprofundando a ideia da heterodoxia. Ele coloca que toda a psicologia do cristão novo, então cristão novo, ao contrário do que no Brasil se pensa, cristão novo é uma palavra que aplica tanto ao judeu religioso, né, que teve que abrir mão da sua religião judaica, quanto o muçulmano, que teve que abrir mão da religião islâmica, eles são cristãos novos, certo? Então, toda a psicologia do cristão novo converge para o dar como um elemento ativo capaz de realizar a síntese entre as duas religiões, né? A antiga dos seus pais, portanto, seja judeu ou muçulmano, e a nova dos seus dominadores, que é o cristianismo. Isso, no caso, evidentemente, de não ter sido corrompido pela hipocrisia, pela covardia ou pelo ódio. Sampaio Bruno dá aos jesuítas, no período de formação da companhia, como um grupo de conversos, né? Mas ele não fala qual é a origem, se é judaica, se é islâmica. Álvaro Ribeiro, na obra Escolástica e Dedução Cronológica, ele claramente significa que, ainda hoje, conduzem, na melhor forma cristã, o pensamento islâmico. Veja a heterodoxia premente na fala de Antônio Telmo, hein? E as colocações curiosíssimas, quer dizer, ele fala que subsiste dentro do cristianismo português uma fortíssima herança judaica e uma fortíssima herança muçulmana. Muito mais do que o sinal pela arquitetura das igrejas salões barrocas nos alerta à semelhança dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola com os exercícios espirituais dos sufis. Há muitos estudos sobre isso, viu? O jesuíta espanhol Assim Palacios, ele tratou largamente da analogia entre o cristianismo e os padres da Companhia de Jesus, na sua obra chamada Islão Cristianizado. Inácio de Loyola era espanhol. E, na verdade, a influência muçulmana é muito mais acentuada na Espanha do que em Portugal, onde você tem um reflexo nítido nos fonemas da língua. Então, essa distinção entre português e espanhol carece da mais sólida fundamentação. Mas fica aqui colocada, segundo Antônio Telmo, como uma hipótese aliciante, né? Existe uma outra questão que ele coloca que é muito interessante. Ele fala o seguinte: heterodoxia e ortodoxia são relativos entre si. São termos que se relacionam. Ao contrário do que poderia pensar, eles não são opostos. Ora, se houvesse incompatibilidade da doutrina, do dogma e dos sacramentos da Igreja de Cristo com a Cábala, como teria sido possível a obra catolicíssima de José de Mestre, que é o guia oculto da ordem maçônica martinista? Mestre não só não se afasta um iod da ortodoxia, e, no entanto, existe uma outra coisa por debaixo daquilo que ele ensina. E aí o Telmo pergunta: não será uma relação análoga que o próprio Filho do Homem estabelece entre o Novo e o Velho Testamento? Então veja, a proposta do Telmo aqui é que, de certa forma, as heterodoxias propaladas em Portugal, elas vão estabelecer algum tipo de relação entre essas religiões. Percebe? Ora, no mundo árabe e no mundo hebraico, as relações entre heterodoxos e ortodoxos nunca atingiram o ponto de cisão que a história registra no mundo ocidental cristão, nem da parte dos primeiros, nem da parte dos segundos. E se é possível, por exemplo, lembrar a excomunhão da Holanda de Spinoza e de Uriel da Costa. A verdade é que os Kubalim, judeus ou muçulmanos, nunca deixaram de respeitar integralmente a revelação dos profetas e de praticar os ritos da religião. Então o Telmo coloca que a cisão entre heterodoxia e ortodoxia é a principal causa, no Ocidente, das grandes concepções científicas, que elaboradas longe da igreja e, por fim, contra a igreja. Interessante essa proposta, não é? Quer dizer, a cisão entre ambos é que vai elaborar um movimento que vai atingir a própria igreja. Se mostra desde o início hostil ao livre pensamento e sem o qual não existe filosofia. E também vai se mostrar hostil à livre imaginação, sem a qual não existe poesia. Então, essas concepções, nascidas da contemplação misteriosa, religiosa, desculpe, dos mistérios do universo, vão degenerar nos seus divulgadores no materialismo mais estúpido. Mas é nesta forma que eles vão abrir um caminho, né? Vão se tornar prestigiados pelas suas consequências no domínio da técnica e acabam por se impor ao magistério eclesiástico nos tempos modernos. Não é? Então, tenta-se então conciliar a fé e a razão, a religião e a ciência. Mas essa é a proposta de hoje. O Ken Wilber, por exemplo, isso não está no texto do Telmo, sou eu que estou colocando. O Ken Wilber vai falar sobre essa necessidade urgentíssima, né, de conciliar fé com razão, religião com ciência. E é preciso entender o grande debate que está por trás dessa questão. E o Telmo coloca aqui de uma forma bastante interessante, traz a perspectiva de que essa cisão entre a heterodoxia e a ortodoxia trouxe consequências, né? Entre essas consequências, a difusão do materialismo. Bom, então, tenta-se conciliar a fé e a razão, mas isso é um movimento muito tardio, né? E esquecido ou ignorado, uma vez que o processo mental esotérico pode servir de mediador. Essa concepção de esoterismo aqui, do Telmo, seria preciso nós termos um outro programa para mostrar qual é a concepção de esotérico, tá? Do Antônio Telmo. Porque hoje em dia, sobretudo no Brasil, as palavras esoterismo, misticismo e ocultismo, aliás, eu já fiz programa sobre isso, são absolutamente misturadas. De tal forma que fica, as pessoas colocam tudo dentro de um mesmo, digamos, saco, balaio de gato. E fica por ali mesmo. Isso é muito complicado. Há diferenças brutais, tá certo? Sobretudo em relação a autores. Por exemplo, a Helena, a Teosofia da Blavatsky, né, não tem, tem muito pouca relação com a teosofia, por exemplo, que vai preconizar em determinados momentos o Paulo Coelho. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas coisas. Ora, então, essa mentalidade esotérica se propõe a servir de mediador. Em consequência, Tem se produzido verdadeiras monstruosidades no domínio da apologética, como essa, por exemplo, de, perante o darwinismo vencedor, se ter chegado ao ponto de defender que Deus insuflou o Espírito Santo, no antropopiteco, que é um ancestral humano, como aquela de se vir a garantir o dogma da virgindade de Maria pela fisiologia, né? Para já não falar das teses de Teilhard de Chardin, em que Deus é gerado pela própria matéria. Bem, na obra chamada Notas do Exílio, que é de 1893, até As Memórias de um Letrado, ou Memórias de um Cabalista, de 1980, cumpriu-se o chamado ciclo da filosofia portuguesa. Mas é preciso compor o triângulo dos filósofos com o triângulo dos poetas, e ele faz isso inscrevendo-os num círculo, um hexagrama. Então ele coloca o seguinte: filósofos da filosofia portuguesa, Leonardo Coimbra, Álvaro Ribeiro e José Marinho. Poetas, ele coloca um triângulo: Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoais e José Régio. A partir disso, quer dizer, portanto, veja, o que o Antônio Telmo está chamando aqui de filosofia portuguesa, ele coloca pensadores no âmbito da filosofia e no âmbito da poesia, tá? Portanto, uma parte de razão e uma parte de via imaginativa. E aí ele coloca que isso forma um hexagrama, né, de conhecimento. Ele coloca que todas as interconexões entre esses oito medianeiros, porque além deles ele coloca Sampaio Bruno como filósofo e vai colocar Guerra Junqueiro como poeta, né? Todas essas interconexões, portanto, desses oito personagens da humanidade portuguesa, peninsular, euro-africana, todos eles vão tratar de temas materiais, mas também a obra de todos eles está repleta de sobrenatural, né? E isso vai criar, portanto, um hexagrama inscrito como a unificada plenitude do pensamento. Mas veja, isso é uma interpretação de uma parte da chamada filosofia portuguesa. O triângulo dos filósofos, que vai, então, portanto, é Leonardo Coimbra, em direção a Álvaro Ribeiro e José Marinho. E o triângulo dos poetas, repito, é Teixeira de Pascoais, que vai em direção a Fernando Pessoa, né, e depois a José Régio. Todos eles vão se cruzar e vão se combinar. As relações, por complementares de uns com outros, vão ser indicadas nas linhas tracejadas. No centro de toda essa estrela, irradiando, né, como figura central, sai quem? Sampaio Bruno e Guerra Junqueiro. Então, o Telmo coloca que o estudo do pensamento português, tendo por base o hexagrama, ele vai tornar impossível separar cada um desses autores do movimento conjunto, sem que se perca o verdadeiro sentido do que eles escreveram. Então, há que ver um sinal de hostilidade para com a filosofia portuguesa no desvio sutil a que tem sido variavelmente submetido nos últimos anos Fernando Pessoa e Leonardo Coimbra. E essa colocação do Telmo é uma colocação muito pertinente, porque, veja, a filosofia portuguesa, há uma filosofia portuguesa, e seria preciso entender o que é isso. E ela não é uma filosofia materialista, como, por exemplo, se pensa no Brasil, ou como poderia ser considerada uma filosofia francesa, inglesa, americana, etc., alemã, né? A filosofia portuguesa é uma filosofia muito específica. Então, essa chamada de atenção do Telmo o pensamento português é um pensamento complexo, viu? E ele esbarra, sim, sobre uma perspectiva estritamente católica, as raias da heresia. E muitas vezes. Né? Então, esses autores todos vão fazer um percurso e tem analogias. Então, tem que entender o sentido da teoria que o Antônio Telmo está colocando aqui. Ora, há muitos autores no Brasil que vão estudar Fernando Pessoa, mas vão estudar a obra de Fernando Pessoa como se o Fernando Pessoa fosse meramente um poeta. Né? Para nós termos uma ideia da complexidade dessa questão e da falácia dessa abordagem, o Fernando Pessoa, no seu testamento, nós publicamos uma obra, Fernando Pessoa, Iniciação, Hermetismo e Heteronímia, em 2014, sobre Fernando Pessoa, onde está reproduzido o testamento do Fernando Pessoa no ano em que ele morreu. Nesse testamento está, portanto, ele deixa escrito que ele, Fernando Pessoa, era iniciado nos 3 graus menores da Ordem do Templo de Portugal. Portanto, ele é templário. Você fala assim, mas como é possível, Fernando Pessoa, que nasceu no século XIX, ser templário, se a Ordem do Templo tinha sido extinta há muitos séculos antes dele? A sucedânea e herdeira legítima da Ordem do Templo de Portugal é precisamente a Ordem de Cristo. Então, Ordem do Templo de Portugal é o nome para a Ordem de Cristo, que é a Ordem Templária, na verdade. E ele fala que ele é o último iniciado, porque a partir daquele momento a Ordem entraria em dormência. Bem, então veja, essa questão que o Fernando Pessoa coloca no seu próprio testamento, ninguém há de pensar que isso há de ser uma brincadeira, né? Que não pode ser. E mais, em cartas em que o próprio Fernando Pessoa escreve para alguns dos seus amigos, ele fala claramente que o chamado fenômeno da heteronímia, portanto, aquelas personagens literárias como Álvaro de Campos, né, que ele tem, o fenômeno da heteronímia decorre, de certa forma, para não dizer que decorre ipsis literis, da iniciação dele. Né? Então, é ele desdobrado. O fenômeno da heteronímia, portanto, não é uma mera figura de linguagem e não é meramente um recurso estilístico. É por isso que o Antônio Telmo, entre outras coisas, chama a atenção para este erro, né, de analisar, de submeter a obra de Fernando Pessoa dentro de um sentido eminentemente material, porque não é, né? E o Brasil incorre muito nesse erro, em Portugal também, mas menos, de analisar a obra de Pessoa eivada da sua própria trajetória. E é absolutamente lapidar considerar essa questão do testamento pessoano. Portanto, ele assume-se como iniciado na ordem do templo de Portugal. E que a sua heteronímia, né, resulta dos desdobramentos dos processos iniciáticos. Ora, então voltando. Ele coloca um hexagrama entre Leonardo, Ribeiro, Marinho, Pessoa, Régio, Paraspais, Bruno e Junqueiro. Então, Fernando Pessoa e Leonardo Coimbra têm sido submetidos a um desvio. E ele fala que transcendentalmente, transcendentalmente, imanentemente, eles constituem a manifestação terrestre de uma ogdoada sobrenatural, de uma pletora ou plenitude espiritual. Então, os vários aspectos da chamada gnose, e aí ele coloca gnose entre aspas, gnose cristã, judaica, islâmica, compõem-se e vão se movimentar à volta de Sampaio Bruno. A catolicidade do conjunto vai aparecer marcada pela presença de Leonardo Coimbra, que está no vértice do hexagrama que ele monta. Tá? Ora, a heterodoxia é o outro do mesmo, que é a ortodoxia. A interpretação do livro, do rito e do dogma tem a sua expressão na gnose. Novamente, ele coloca gnose entre aspas. De cada um dos oito ou mais ou menos próxima, mais ou menos livre, mais ou menos revolucionária. Em qualquer dos casos, o poeta ou o filósofo exerce o direito em que acredita como no valor de um sacramento, de uma relação individual com o invisível sobrenatural, em que a poesia ou a filosofia tanto podem dispensar a mediação do livro, do rito e do dogma, como fazer deles um suporte para o livre exercício do pensamento. Vamos aqui lembrar o seguinte: todo raciocínio filosófico é um raciocínio por excelência a priori. A filosofia não está submetida nem à religião, nem à ciência, hein? Aliás, a ideia de submeter a filosofia à teologia foi o grande debate que atravessou toda a Idade Média, e de modo infrutífero. Então é preciso entender o que o Antônio Telmo está colocando aqui, né? Então, quer dizer, a filosofia tem um raciocínio a priori. É por isso que ele coloca que ela, a interpretação do livro, do rito e do dogma, no que diz respeito à filosofia, tanto o poeta quanto o filósofo, pode ou não utilizar-se disso. Ele exerce o direito de ter uma relação diferente com isso. Ora, então aqui existe um livre exercício do pensamento. Isso não é só dentro da filosofia portuguesa. A maioria, grande parte dos filósofos, evidentemente, entendem claramente que o pensamento filosófico é a priori. Portanto, ele não está submetido ao critério religioso e ele não está submetido ao critério científico, né? Ele pode dialogar, mas ele não está submetido. Ora, inclusivamente, ele pode mandar as favas, tanto a religião quanto a ciência. É por isso que tem muitos filósofos materialistas, embora sobre a concepção do filósofo brasileiro Sérgio Luiz Fernandes, isso seja um contrassenso, porque na verdade toda a filosofia se constrói em cima da ideia do sagrado. Mas vamos voltar ao Antônio Telmo. Portanto, sob a perspectiva da visão do Sérgio Fernandes, um filósofo não poderia ser materialista. Mas isso existe, né? Alguns filósofos o são, e o são de forma declarada. Ora, então Álvaro Ribeiro, José Régio e Leonardo Coimbra estão no segundo caso. José Marinho, Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoais, no primeiro. O que é comum a eles é o modo de entender a oração como uma forma poética ou filosófica de ação sobre o mundo espiritual, capaz de acelerar o processo coletivo de redenção. Isso aqui tem a ver com a ideia de escatologia, de encoberto, de Quinto Império. Todo esse assunto está misturado dentro da filosofia portuguesa, tá? Sampaio Bruno afirma a chamada eficácia da oração mental. Então, um exemplo extraordinário de oração mental, enquanto movimento de iniciação na gnose, e veja, é esta gnose portuguesa, repito, não tem relação com as loucuras que a direita brasileira tem chamado de gnose. É preciso entender Portugal dentro da perspectiva portuguesa. Então, o Sampaio Bruno propõe a chamada eficácia da oração mental. E o Leonardo Coimbra ensina isso em A Alegria, a Dor e a Graça. Ora, abre aspas. Na hora serena do crepúsculo, escolhei um lugar bem solitário para a vossa meditação. Cessa o falar diurno, fundindo as suas vozes num grande mar de silêncio. Dentro de vós viviam formas e vultos, as palavras nítidas, as intenções claras. Agora todas as formas morrem lentamente, como os relevos continentais que um oceano viera cobrir. Ao grande silêncio do mundo, segue-se o imenso silêncio da alma. Como dois mares separados pelo beijo do sol, um visível da sua luz moribunda, outro de amanhecente e invisível corpo. Pondo o vosso silêncio, de acordo com o grande silêncio das coisas, ponde o coração de acordo com a grande realidade cósmica. Acompanhai, por exemplo, com uma forte tensão de vontade, o sol, no declinar da despedida. Olhai bem o disco, a afundar-se, e imaginai que a vossa vontade o move. Em breve, tomareis a sério a vossa ilusão. E a um profundo abalo de todo o ser, conhecereis que sobre o mistério se vos abriu um novo sentido. É que o universo é cheio de misteriosa vida oculta, que embebe todas as formas. A mínima inclinação no bom caminho responde o frêmito de infinitos contatos do invisível, enchendo de ser a realidade cotidiana insuficiência. Fecha aspas. Esse texto de Leonardo Coimbra pouco tem a ver de filosofia e tem uma dosagem muito grande de mística. Agora, também é preciso entender a mística, tá? Porque a palavra misticismo, esoterismo e ocultismo, ela tem significados e significantes completamente diferentes de acordo com os séculos. Tá certo? Bem, então é preciso entender essa ideia de mística dentro, de novo, da filosofia portuguesa. Então, o Telmo coloca que, quando o movimento lançado por Álvaro Ribeiro começou a ser sentido, logo se procurou suster esse movimento, dissolver o movimento, negando que fossem de filosofia livros em que a razão estaria subordinada à imaginação e à intuição. Não há nem haverá autêntica poesia, como não há nem houve autêntica ciência sem a remota ou próxima experiência das origens. Aqui, com intuitos de menorização, se dá o nome de mística. Veja que nós estamos diante de um conceito de mística distinto, né? Mas os puros místicos, aqueles que renunciam a pensar, orgulhosos de uma experiência inefável de união com o divino, são também hostis à filosofia, ao pensamento, à razão. Porque a mística é pneuma puro, não é? É um evento transcendente que arrebata, digamos, o ser, não é? E o José Marinho repetia isso, que a mística é hostil à filosofia, ao pensamento e à razão. E o José Marinho se interroga sobre essa mística e procura garantir essa relação com o espírito. A mística é uma palavra nobre que exprime uma ideia muito clara e muito distinta. Pelo seu étimo grego, ela equivale à iniciática. Então, o Telmo coloca que o erro na interpretação dessa palavra está numa obscura confusão provocada pelos inimigos da filosofia em supor que a razão é um dado natural e não uma forma de pensamento próprio. E só possível aqueles que conhecem que, sobre o mistério, se lhes abriu um novo sentido. O pensamento próprio do corpo físico, que serve aos seus interesses, não é nem nunca será a razão. É um órgão formador de respostas automáticas aos estímulos. O Telmo coloca que a razão somente é possível quando há já uma nova forma de sentir o mundo, quando a emergência de novos sentidos permite que se fale analogicamente de um corpo sutil. é, por assim dizer, o cérebro próprio deste corpo. Antes disso, é tudo quanto se diga, é mero palavreado e fogo fato. Então, compreende-se dessa forma a necessidade da oração, tal como entendeu Leonardo Coimbra. Né? Coimbra fala que o pensamento filosófico é a única oração eficaz. Não é? E aí seria preciso perguntar, mas assim, em que processo se integra essa eficácia? Bem, eu quis trazer aqui para vocês, e aí ele continua, quer dizer, o capítulo é um capítulo longo, não é? Mas eu quis trazer para vocês aqui essa breve nota sobre o pensamento do Antônio Thelma, que esteve no Brasil, foi professor em universidades brasileiras, tem muitos professores de filosofia e de história, foram alunos do Antônio Thelma, portanto há um, digamos, um diálogo, né, que se estabelece com a filosofia portuguesa, mesmo dentro do Brasil, né? Mas Portugal é um país, o brasileiro conhece muito pouco de Portugal, para o bem e para o mal, não é? E essa característica da filosofia portuguesa, que está mesclada de um pensamento heterodoxo, que está mesclada de uma ideia que perpassa toda a historiografia portuguesa, que é a ideia do encoberto, não é? Isso é algo, de certa forma, completamente desconhecido para a maior parte dos brasileiros. Né? E, evidentemente, que dentro dessa ideia do encoberto, nós temos também as ideias do Quinto Império, do abade português Joaquim de Fiore. Tá? Ora, portanto, tem que ter em perspectiva esta colocação que o Thelma coloca, porque o Guerra Junqueiro, eu já vi autores literatos brasileiros dizerem que o Guerra Junqueiro é um indivíduo anticlerical. Ele não o deixa de ser, mas ele não é materialista. Né? E o Guerra Junqueiro, sim, está enquadrado dentro dessas chamadas tradições heterodoxas da filosofia portuguesa. Né? Então, quando nós vamos estudar Portugal, Portugal é um país muito peculiar. As interpretações historiográficas que no Brasil se fazem de Portugal são lamentáveis. Né? Porque acaba que fica suprimido ao brasileiro conhecer a complexidade do pensamento português. Repito, pensamento esse para o bem ou para o mal. Tá certo? Mas Portugal é um país muito complexo nas suas manifestações culturais, nas suas manifestações filosóficas, nas suas manifestações religiosas. E é um país que tem realmente um fortíssimo componente de heterodoxia. É muito grande. Né? De modo que é impossível estudar a história de Portugal, e é Portugal que faz o Brasil, né? O Brasil enquanto nação é uma construção da coroa portuguesa. Né? Então é impossível pensar a história da coroa portuguesa e as suas ações pelo mundo de evangelização, de expansão do cristianismo, desconsiderando estes aspectos de heterodoxia, que não estão restritos somente à filosofia portuguesa. Muito pelo contrário. Desde o início da nacionalidade portuguesa, nós vamos ver essas questões. Haja vista que a ordem do templo, portanto os templários, trabalharam juntamente com a coroa portuguesa durante séculos. Os templários tinham um projeto, que era o projeto de criação do metacristianismo. O metacristianismo templário, ele ia incorporar o judaísmo e o islamismo, né, dentro do cristianismo. Então, quando o Antônio Thelma coloca, né, bem como Pinharanda, e outros indivíduos, esta herança do cristão novo, né? Portanto, do judeu e do muçulmano. Dentro do cristianismo, no início da nacionalidade portuguesa, através do braço, de um dos braços, através do braço templário, não é de um dos braços, através do braço templário, nós vemos esse projeto, que é o projeto da formação do metacristianismo. Tá certo? Então, a Península Ibérica foi palco, e eu expliquei isso com algum detalhe no curso que eu fiz, que eu dei sobre os templários na Península Ibérica. Ora, a Península Ibérica foi palco de um projeto de duas ordens religiosas, a Ordem de Cluny e a Ordem de Cister. Né? Um projeto piloto de criar um tipo de cultura específica dentro do Ocidente. Depois dessas duas ordens veio a Ordem do Templo, que também tinha um projeto de criação de um tipo de sociedade. Então, aquilo que se fala sobre os templários, além das bizarrices que são faladas no Brasil, passa-se ao largo desta que foi talvez a grande questão da Ordem do Templo, quer dizer, que tipo de cultura, que tipo de sociedade, que tipo de civilização Cluny, Cister e a Ordem do Templo propuseram e transformaram o solo da Península Ibérica num piloto. Então não tem como entender a Ibéria com a atuação dessas três ordens e, sobretudo, Portugal, sem perspectivar aquilo que é o chamado projeto templário, né? Que era também um projeto da Igreja. Então, a Igreja Católica lança um projeto piloto que vai ser implementado na Península Ibérica. Ele não dá certo na Espanha, tá? Por várias razões, que eu expliquei isso no curso. Em Portugal, ele se desenvolve muito. Ele não chega a ser completamente, digamos, finalizado. Mas ele tem um grau de desenvolvimento muito forte. Portanto, esses componentes de uma heterodoxia que o Antônio Telmo vai colocar, nós temos que ter em perspectiva o chamado projeto do metacristianismo. Tá? Então, esse metacristianismo ele vai reintegrar as três religiões reveladas. Isso é, evidentemente, uma proposta extremamente complexa, né? O fato é, há três tradições que concorrem na formação do pensamento português: a cristã, a judaica e a islâmica. A filosofia portuguesa, ou os autores que constroem a chamada filosofia portuguesa, vão tentar, portanto, realizar essas tradições, né, na síntese católica. Sobre esse aspecto, eu creio que a filosofia portuguesa é absolutamente diferente de todas as outras filosofias. Portanto, vê-se aqui que ela tem um projeto, né, um projeto espiritual inerente a isso. Bem, dito isso, caso vocês tenham interesse, esse livro do Antônio Telmo, Filosofia e Cabalá, traz algumas questões relativas à filosofia portuguesa que merecem ser estudadas, perspectivadas, é um ponto de vista, né? Sobretudo porque no Brasil nos é vetado, de fato, conhecer um pouco melhor o pensamento português, tá? E repito, o pensamento português, seja ele dentro da filosofia, dentro da política, dentro da história, dentro da própria religião, tem muita característica de heterodoxia. Mas é preciso entender que essa heterodoxia não tem a finalidade de derrubar a Igreja Romana. Isso aqui também é uma outra característica muito curiosa na história de Portugal. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.